Programa Ponto de Vista.
Oito horas e 35 minutos no Mato Grosso do Sul. Estamos no programa Ponto de Vista. Todos os sábados nos encontramos aqui nesse espaço. Chegamos até você através da Rede Mundial de Computadores, também aqui pelas ondas da Rádio Coração, nos nossos quase 30 municípios que alcançamos. Mas queremos lembrar também, ali na Catedral, no dia 7, teremos um char beneficente, você pode concorrer a vários prêmios. Lembrando que a nossa Catedral tem várias obras sociais, né? Tudo que entra ali, nós aplicamos 30% no social. E é claro que isso tem uma demanda, sobretudo as Casas Irmã Dulce, que acolhe pessoas que vêm de outras cidades aqui para a região de Dourados, né, para os hospitais de Dourados. São pessoas carentes, depois não têm onde ficar, e nós acolhemos ali para pernoitar, tendo a refeição da noite e a refeição da manhã. Então também esse chá beneficente, que vai acontecer dia 7, a partir das 14 horas, lá no Salão da Catedral, é para ajudar estas obras que mantemos ali na nossa catedral. Bom, eu fiz algumas perguntas, lembrando aqui a questão dos terrenos da própria prefeitura. Rosana disse que responde. Vamos lá, Rosana.
Então, a primeira situação, amigos, amigas, você está ligando só para justificar, porque você foi multado, notificado, mesmo que a prefeitura deixe de fazer sua parte, isso não te desobriga de você cumprir a sua, como cidadão, como pessoa do bem. Há vários meios de você procurar denunciar a prefeitura. Isso é tranquilamente.
Ministério Público, tudo, né?
Ministério Público, Secretaria de Serviços Urbanos, o próprio Centro de Controle de Zoonoses, cobre da gente. A gente cobra de vocês, cobre da gente. A única coisa que o Centro de Controle de Zoonoses não tem é homens e máquinas. A gente não tem caminhão, não tem pá carregadeira. Mas a gente tem a força da caneta de enviar uma CI, enviar um ofício solicitando a melhoria em tal ambiente público. Delegacia, DETRAN, outros órgãos da própria prefeitura já foram multados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Já tem até a frase: a lei é para todos. Ninguém está livre da lei 3965. Porque às vezes alguma pessoa, eu fui multada tal. Você foi multada porque você não cumpriu a sua obrigação. Você não fez o que devia. Você foi, mas volta a repetir, cobre de todos, exige os seus direitos como cidadão. Às vezes só fazer em rede social não tem jeito. Muita gente tem colocado no Face, tem tal problema. Aí quando há tempo a gente responde, fala qual que é o endereço, vai atrás. Mas o próprio Ministério Público é o fiscalizador do município. Faça essa denúncia a ele, para que ele cobre do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Serviços Urbanos, que faça a melhoria. É um momento de guerra. E guerra, toda ajuda, mesmo que crítica, ela é bem-vinda. E o bairro, com a utilização do fumo, você, o senhor quer que fale, padre?
Sim.
Sim. Voltamos a explicar. Como é um inseticida, a gente não pode passar em qualquer bairro. Ele tem uma situação preconizada, uma situação indicada. O Centro de Controle de Zoonoses vai nesses locais quando alguém ou várias pessoas foram notificadas. Elas foram na unidade de saúde e relataram um problema no qual o profissional ali gabaritado, o profissional identificou que poderia ser a doença causada pelo aegypti. E essa folha chegou à vigilância epidemiológica, e a epidemiológica passou pra gente. Porque também é assim, se você não vira número, você tá doente, mas fala, tá ruim assistência, eu não vou, não tem como o Centro de Controle de Zoonoses saber que você tem problema. É importante até para sua saúde, para que outras ações possam ser desencadeadas. Você procurar o setor público ou privado, relata o seu problema, relata o que você sente, a assistência vai cuidar de você. E a outra parte vai continuar com a prevenção para que outras pessoas da sua família ou seus vizinhos não fiquem doentes.
Muito bem. Agora nós estamos passando o tempo do calor, né? virar o frio. Como é que isso se processa? No período do frio, essa epidemia tende a deixar de existir ou pelo menos ficar escondida. Como é que isso ajuda, esse processo do clima?
Olha, Devanil depois vai falar, provavelmente, como o inseto, ele é um mutante, quer dizer, cada vez mais ele está se transformando. Quem nasce, quem passa por 4 estágios de larvário, pupa e depois se torna inseto, porque ele é resistente, ele é forte, ele passou ali por, vamos dizer, ventos fortes, chuvas, outras coisas. Quando ele fica adulto, provavelmente ele é resistente. Até o frio ele aguenta. Eles vão ficar em menos quantidades. Como eles já nascem contaminados, eles podem
continuar
infectando. O CCZ ele não para. As ações, mesmo ano passado, a gente fez todo o trabalho, igual faz hoje, fazia regime de plantão, atendia a população. E o próprio inseto, parecia que a densidade dele foi menos. E agora, a temperatura, bastante chuva, o esquecimento da população. Sempre a gente está em algum meio público, recordando, novamente esclarecendo, porque daqui a pouco, infelizmente, duvidamos se daqui 3 meses... vai ter um outro problema, vai ser o Corinthians, vai ser o Palmeiras que ganhou um título. O assunto, o tema, o foco vai ser outro. E o da dengue vai ficar de escanteio. Novamente, a gente vai pedir o apoio da mídia, de todas as pessoas que têm o poder de convencimento, levantar essa bandeira. Que o problema é que essa situação, continuamente, ela deve ser debatida, ela deve ser questionada.
Ok, Devanildo.
Nós lidamos, né, com essas doenças, e a gente fala de doenças sazonais. Então, determinada época do ano, há todo esse levante, essa preocupação em relação àquela doença específica, e nesse caso a dengue. Né? Daqui uns dias nós vamos estar frisando a questão da influenza aí, com os casos de H1N1, como a população mais conhece. E nem por isso a gente tem que esquecer da dengue, da zika e da chikungunya. Eu sempre fiz as três, porque não é só da dengue que nos preocupa, né? E, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, nós conversando com o nosso diretor, a secretária Berenice, nós vamos ter a iniciativa da próxima semana de estar convidando as pessoas para a gente formar o Comitê Municipal de Combate à Dengue. E nisso nós vamos convidar, né, autoridades aqui do município, né, para agregar, né, nessa luta contra a dengue. E nesse período agora que vem, né, de inverno, o objetivo maior é não deixar isso esquecido. Vai ser o momento da gente se mobilizar junto com CCZ e demais entidades para a gente continuar nesse combate, limpando os quintais, fazendo tudo aquilo que a gente precisa para quando voltar, né, o período do verão, a gente não tenha que passar por isso. Né? Então, há uma preocupação. A exemplo daquilo que aconteceu em 2015 e 2016, né, começou da mesma forma. Então, no final do ano, há essa probabilidade do aumento de casos novamente, e é isso que a gente está pensando em prevenir.
Bom, aqui tem uma pergunta do Marcelo, ele disse se é possível erradicar de uma vez essa doença, né?
Olha, nenhuma doença a gente considera que vai ser erradicada de uma vez. Inclusive, outras doenças, que inclusive existe vacina, a gente tem um controle maior sobre elas, né? Existe, lógico, alguns certificados em relação a algumas doenças de eliminação do país e tal, mas em relação à dengue específica, talvez no futuro, quando a gente tiver uma vacina eficaz contra essa doença, a gente possa pensar na questão da eliminação e depois a erradicação. Né? Mas não é uma situação do momento. No momento, a preocupação é com o vetor mesmo, que esse nós temos controle sobre ele.
E lembrando que ele pode, a gente acha uma vacina para dengue, mas aí volta a manifestar a febre amarela, zika, chikungunya, trabalho da prevenção e controle. Um profissional da saúde jamais deve pensar na palavra erradicação. sempre trabalhar com a prevenção e controle dos mesmos.
O mosquito, ele tem horário para trabalhar? Ou é de dia e de noite, 24 horas?
Ele tem um período predominante, né? Mas nada...
Tem dois tipos de mosquito que transmite, não é isso? Ou é um só?
O mais comum é o Egypte e o Albopix também. Mas na nossa cidade, a gente, 90% que encontra é o Egypte.
Uhum. De dia e de noite ele...
Qualquer horário, mesma coisa, a gente tem horário de almoço meio-dia.
Uhum.
Mas você à noite não conseguiu jantar.
Uhum.
Não...
questão é a fome. Se ele está com fome...
Está com fome e tem o alimento ali, abriu a geladeira, a gente come. O inseto, a gente é quase que um animal.
Uhum.
Claro, com inteligência.
Animal racional.
Um animal racional. E eles vão por instinto. Tô aqui, tô dando sopa, não usei repelente, não tô com camiseta de manga comprida, não estou de calça. Ele vai se alimentar, ele vai fazer o repasse sanguíneo.
Uhum.
Eu gostaria de até...
Enio, depois você chega ali para dizer alguma coisa, que você foi convidado do programa, eu vou ficar aí não, viu? Uhum.
Tinha algumas pessoas me perguntando aqui no telefone, eu acho que a doutora Diana é a pessoa mais, assim, propícia aqui nesse momento para falar sobre isso. Sobre essa questão da vacina da dengue. Se temos, não temos,
pronto.
Como é que está? Como é que está as últimas pesquisas em relação a isso? Como é que está essa situação, doutor? Eu sei de algumas coisas, mas acho que a pessoa indicada para falar sobre isso é a senhora.
Tá. Bom, em relação à vacina da dengue, na verdade, a vacina que foi, né, já aprovada, que já está em uso, a gente sabe que não teve uma eficácia comprovada alta, né? Então, sim, existe alguns problemas que houveram, né? Que teve que fazer uma restrição maior. Então, a aplicação hoje, o uso da vacina, ela é recomendada, foi, né, revista até a bula da vacina aprovada. A aplicação, ela só é indicada para quem já teve dengue. E é difícil você saber quem já teve dengue. Às vezes as pessoas não teve manifestação de sintoma e foi picada e contaminada pelo vírus. Então, nem todo mundo vai estar fazendo exame de dengue para comprovar, né, sorológico, para ver se você já teve dengue. Então, são fatores assim mais complicados. Existem já em alguns centros que estão em estudo para outras vacinas, né, mais avançadas, que vai vir com maior eficácia. Aí sim, creio que vai abrir, deve entrar, né, o governo vai fazer a análise de eficiência e econômica para ver se entra no calendário vacinal da rede do SUS, né? Aí sim, creio que pelo menos diminuir os casos, com certeza isso vai acontecer, né? Campo Grande, ali no Hospital Universitário, é um centro de estudo da vacina bem importante, né? Porque é uma região endêmica ali, de casos de dengue, então é feito nas crianças lá, né? Eu não sei te dizer em que fase desse estudo está, mas ali tem sido estudado bastante, então com os colegas a gente ouve bastante coisa que a próxima, né, essa vacina vai ser bem mais eficaz, né? Então essa que foi lançada alguns anos atrás aí não tem tanta eficácia assim, por isso que ainda não, também e o custo, né, de economia ainda é grande para o governo implantar e sair vacinando toda a população que está exposta.
Uhum.
Então o governo não consegue, né?
E mesmo conseguindo, acho que a prevenção é a melhor
sim,
coisa,
com,
né,
certeza. Uhum. A forma mais barata e eficaz
faz.
É controlar o mosquito, não. Uhum. Tem dúvida.
Muito bem, nós estamos chegando ao final e eu gostaria que vocês fizessem, né, os três fizessem, o Enio, você pode participar agora, pelo menos fizesse uma chamada de conscientização aí para a nossa população, né, já que temos só alguns minutos para a gente terminar o programa. Me comprometo no final de semana, já que eu tenho um público grande de umas 5 mil pessoas, eu também fazer o trabalho de conscientização. Nas igrejas, já mandei aqui um WhatsApp para o clero, para todo o clero, pedindo também que todo mundo procure nesses dias trabalhar um pouco nessa dinâmica e conscientizar. Comecemos com a Rosana. Comecemos para finalizar, né?
A gente agradece e que cada pessoa receba esse agente de endemias, é um trabalhador, ele foi capacitado, que ele tem todo o interesse de contribuir com a saúde pública, faça suas denúncias, acredite em nós, mas esse momento é de guerra, é triste, mas nesses momentos mais difíceis que se descobrem grandes vacinas, grandes medicamentos, e é o momento. Não tem, aqui ninguém é político, aqui somos trabalhadores, única e exclusivamente, e estamos completamente à disposição da população douradense para ajudar, para esclarecer, e se precisar multar, eu não vou ter nenhum receio, nenhuma dó, porque é uma mãe, tal aconteceu com a família, perder uma criança é lamentável, é triste, e a gente espera que a ordem cronológica da vida, ou seja, que possa se morrer, possa se desencarnar primeiro os pais, uhum, para depois os filhos. É a ordem normal, salvo em algumas exceções, e não ser motivo de morte por um mosquitinho inofensivo que poderia ter sido evitada.
Uhum.
A criança sadia, tudo. Fica a nossa dica, fica o nosso abraço. Estamos completamente à disposição de todos para cooperar, para ajudar. Centro de Controle de Zoonose, através da Secretária Municipal de Saúde, estamos de portas abertas para juntos enfrentarmos esse problema.
Muito bem, doutora.
Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito importante estar aqui. Essa conversa foi excelente, muito esclarecimento para a população. Esclarecedora, e eu gostaria de enfatizar que as pessoas que estejam com sintomas, né, de febre, dor de cabeça, dor no corpo, que procure serviço de saúde, não deixe passar, né? Lembrar também que o momento mais crítico que pode ocorrer uma evolução para a fase crítica e grave do dengue é quando a febre cessa, né? A gente chama de recrudescência da febre. Então, a febre cessou, faça uma reavaliação. Se você já foi no serviço de saúde, faça o seu retorno, faça uma reavaliação nessa fase. Porque é quando as plaquetas vão cair, quando a manifestação hemorrágica pode aparecer e também quando o choque pode ocorrer, né? Então, a gente se preocupa bastante que as pessoas tenham essa consciência. Outra coisa também, a gente pede para a população que também está com sintomas de dengue, que fique atento com seus filhos, né, com seus pais, com seus familiares, que tenham em mente os sinais de alerta do dengue, né? Então, qualquer manifestação de dor abdominal, começou com febre, com esses sintomas clássicos de dengue, e começou com dor abdominal, está tendo vômitos, se desidratando, não está conseguindo ingerir líquido em casa para se hidratar, né, pela via oral, começou a perder a consciência, ficar desorientado. Então, são manifestações que a gente considera de alarme, né? Começou com falta de ar, que procure imediatamente o serviço de saúde em pronto atendimento, né? Porque essa pessoa está com grande risco de evoluir com gravidade. E qualquer manifestação mínima de sangramento, que procure também um serviço de saúde, né? Sangrou gengiva, né? As mulheres que menstruam, se a menstruação ela antecipou, é muito importante, é um sinal de ocorrência de sangramento, de hemorragia, a criança vomitou sangue, né? Então, as mães levem rapidamente para um serviço de saúde para atendimento, né? Que são os pacientes que vão evoluir com gravidade, que podem evoluir com gravidade. Então, esse é o maior recado que eu gostaria de deixar e agradecer o convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigada.
Obrigada, senhora. Enio, vamos aproveitar que você está por aqui, né? Que você foi convidado, então diga alguma coisa. Eu sei que trabalha no campo, né? Eu falo no campo, quer dizer, no campo de batalha, não no campo.
Isso, a gente está na ponta, né, pai?
Exato.
Bom dia, professor. Bom dia, doutora Rosana Devanil de Alex. E, é claro, os ouvintes do programa Ponto de Vista. Falando em nome dos agentes de saúde, na verdade, eu estava pensando aqui, nós tivemos alguns momentos quando foi para melhorar os trabalhos dos agentes no campo. Eu me recordo que houve aí a questão do setor, né, Rosana? Teve aí, cada agente tinha... para facilitar os trabalhos, tinha o setor que ele trabalhava ali, até para ele se comunicar melhor, para ele ser mais conhecido, para facilitar o trabalho dele numa determinada região. Porém, de repente, no meu setor está tranquilo, não tem ninguém com dengue, o setor lá do lado norte de repente começa a surgir vírus, né? E aí um agente só não dá conta de uma área só. Aí acabou se desfazendo aquela ideia de microárea do agente de endemias, né? E aí acabou tendo que essa força-tarefa, ela está um dia num lugar, outro dia no outro. E uma das dificuldades nossa, padre, é que de repente se eu vou para outro setor, os moradores não me conhecem, não têm contato comigo, de repente fica difícil. E na atualidade o senhor sabe que é bastante fácil as pessoas se passarem por profissionais e acabam, né, fazendo algumas barbáries, assaltando, etc, etc. Isso acaba dificultando. Se está só empregado em casa, ela já está orientada a não deixar o agente de saúde realizar os trabalhos. Então, nesse caso, é feito as anotações da casa fechada. E como que faz? Volta depois nesse imóvel. Eu sei que casa fechada com muito tempo e denunciada, o Zoonose tem uma equipe específica para isso. Vai e faz. E quando a gente não conhece a área, não sabe se aquela casa foi visitada em outros ciclos ou não, né? Então, essa é uma dificuldade. E por isso que a gente trabalha em conjunto com a população. Nós precisamos das informações da população. Se o morador ele vê que tem perigo do lado da casa dele, ele tem sim que entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, não fazendo aquilo que a Rosana falou. Inclusive, eu mandei um caso lá do Novo Horizonte esses dias, que o morador foi pedir para o outro: olha, está ali, tá, a fossa está aberta, mas pensa no rolo que deu. Então, como o agente de saúde acaba sendo a referência da população, o pessoal passa para a gente e a gente, na medida do possível, tem encaminhado para o Zoonoses. Quero até aqui em público agradecer a Rosana, já fiz vários pedidos para ela: resgate de animal, maus tratos, animais em fase terminal. Eu tenho repassado lá para o Zoonoses e, graças a Deus, tenho sido atendido. Então, a grande dificuldade que a gente vê é isso, né, na atualidade, de muitas pessoas se passarem por determinada firma ou empresa e acaba tendo o acesso restringido. E eu acho que nós precisamos também, usando de uma identificação melhor, sabe, um crachá melhor. Hoje a gente recebe a camiseta, porém, você vai com um vai com a calça vermelha, outro com a calça cor-de-rosa, recebe a camiseta só, né? Então a gente não fica 100% padronizado. Mas é isso.
Nós temos tempo, está bem curtinho para começar o outro programa, precisamos finalizar.
Sim, eu só finalizo aqui agradecendo a participação e só gostaria de reforçar que no próximo sábado, das 7h30 às 11h30, na Câmara de Vereadores, nós estaremos lá com um seminário, né, cujo tema é a tríplice epidemia, dengue, zika e chikungunya. E eu aproveito já para convidar aqueles que queiram participar lá com a gente, que a gente vai estar discutindo das 7h30 às 11h30 essa temática.
Muito bem, nós queremos agradecer a doutora Diane, também o Devanildo, a Rosane e o Enio, pela participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, sempre levando para a população uma palavra esclarecedora, neste caso, sobre esta epidemia que estamos vivendo aqui na cidade de Dourados e boa parte do Mato Grosso do Sul, sobre a dengue e outras doenças também. Lembramos da chikungunya, que não deixou de existir, e lembrando também da sua parte, a parte que você precisa fazer para colaborar também com a saúde pública, em todos os casos, mas sobretudo nesse caso, que é bastante grave. Então nós voltamos no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, com uma nova temática. Até lá.